Yeah. Hoje, no nosso estudo do Sharei Kedushá, Portais da Santidade, do Rabbi Chaim Vital, de abençoada memória, um grande, grande cabalista, e ele mesmo o aluno principal do maior mestre da Kabbalah, do milênio, o Arizal, um homem santo, um anjo, que viveu nesse mundo por pouco tempo. E nós vamos iniciar o Helek Aleph, a parte 1, Sha'ar Aleph, portal 1. Fizemos introduções, etc. E agora nós vamos tratar desse primeiro portal, um livro fundamental do pensamento místico judaico. Inclusive, é dito pelos mestres que um outro livro, que veio muito mais tarde, e muito conhecido, e um pilar do movimento de Mussar judaico, Mussar quer dizer ética e moral, o livro chamado Mesilat Yasharim, O Caminho dos Justos, é, na verdade, um livro fundamentado no Sharei Kedushá, que é menor, mais sintético e mais místico. É como que o Mesilat Yasharim é um harmônico, a gente poderia dizer, um nível diferente, mas conectado com essa nota fundamental que foi esse livro. Realmente um material muito especial, muito, muito importante para todos aqueles que verdadeiramente buscam retificação de caráter e compreensão, um pouco, apenas que seja, da obra de Deus, das realidades espirituais. Esse portal tem um subtítulo. Ele trata da clarificação dos danos através do pecado do homem em relação às mitzvot. Esse é o subtítulo desse primeiro capítulo. Então, vamos começar. Eu farei conhecido para vocês e buscarei iluminá-los na grandeza, no sentido de tamanho mesmo, do mal em realizar um dos mandamentos negativos. O que quer dizer realizar um mandamento negativo? Os mandamentos negativos são aqueles que afirmam não faça. Portanto, realizar é uma transgressão. É que é uma linguagem mais antiga, mas ele está essencialmente dizendo uma transgressão da Torá, da espécie qual? Dos mandamentos negativos que afirmam não faça. Então, quando ele fala o mal em realizar um mandamento negativo, isso implica numa transgressão, porque se é um mandamento negativo, ele não deveria ser realizado. É um limite. Mas é assim que ele se expressa. Então, no grande mal, que significa a transgressão das mitzvot negativas, as mitzvot de Deus, as 365 mitzvot negativas, as quais nós não devemos fazer. É não faça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc, etc. Ou em restringir-se de cumprir uma das 248 mitzvot positivas, que são aquelas que nós somos ordenados a sim fazer. Ambos são assuntos muito negativos. Você descumprir um limite, uma transgressão, portanto, e também de você não cumprir uma obrigação que afirma que você deveria cumprir. Então, são 365 mitzvot negativas, 248 mitzvot positivas. É sabido para os homens de entendimento, o Rav Chaim Vital está fazendo uma comparação ao ateu. E pessoas assim, hereges, porque ele vai trazer provas da Torá, etc. Então, uma pessoa que tem entendimento é uma pessoa que aceita naturalmente a lei divina. Ela não resiste. Quem não tem entendimento, quem recusa, enfim, não é uma pessoa iluminada, não é um sábio, é um tolo. Então, ele continua. Os homens de entendimento conhecem que o corpo do homem não é o homem ele mesmo, mas sim o corpo é chamado de carne do homem. Assim como está escrito, a pele e a carne tu me cobristes, e os ossos e as veias tu me também me cobriu, me permeou com esses elementos. A tradução é meio estranha, mas é assim. Nós estamos falando de Yov, que é Jó, capítulo 10, verso 11. O que implica que a carne, etc., é apenas a cobertura do homem. Nada mais. Aliás, está escrito também: na carne do homem não faças unção. Não poderás ungir a carne do homem somente. Isso está no livro de Shemot, Êxodo 30, 32. O que significa que o corpo é apenas a carne do homem, mas não o homem ele mesmo. O homem deve ser ungido, quando isso era aplicável e quando for de novo na era do único e verdadeiro Mashiach. Mas o ponto é que você não está ungindo a carne, e sim a essência da pessoa, o homem. Portanto, o homem é a parte interior. Mas o corpo é um tipo de vestimenta que a alma intelectual veste. Isso será explicado mais tarde. Mas dá para a gente entender a ideia de que essa alma que é encarnada aqui precisa de um recipiente que a veste. Esse é o corpo. O corpo é essa vestimenta. Muito bem. Então, a alma intelectual, como ele chama aqui, é um termo, a alma da pessoa, essa é o homem. Mas existe, devido às leis naturais do nosso universo, uma necessidade de que essa alma, para poder agir aqui nesse mundo, se vista de um corpo, para que ela possa atuar nessa realidade constrita por dimensões físicas e tempo. Entretanto, depois da morte, a alma intelectual se despe da vestimenta do corpo e veste uma vestimenta espiritual diferente no lugar do corpo de carne que nós conhecemos, e ossos e veias, etc. E, portanto, está escrito: remova as vestimentas manchadas e você será coberto por robes finos. Isso quem fala é o profeta Zacarias, capítulo 3, verso 4. Esses robes finos, entre aspas, metaforicamente, são chamados do manto rabínico, ou, em aramaico, que é o termo conhecido, Halukah Derabanan. As pessoas que já estudaram o meu livro Cuidado, Sua Alma Pode Estar em Perigo, sabem que esse termo lá é usado e muito explicado. E assim como para o corpo de uma pessoa um alfaiate faz uma veste apropriada, customizada, perfeita, para que a pessoa possa vestir sob medida essa veste. Da mesma maneira, o sagrado, abençoado seja ele, fez o corpo da pessoa, o qual é a veste, o vestimenta da alma. Ou seja, ele fez isso na forma da alma, que é uma expressão curiosa. Mas ele define com 248 membros e 365 veias, como implicando duas classes gerais. 248 membros, tem o corpo, e 365 vasos ou veias, artérias, etc. O número 365, referente às veias e artérias, etc., serve para manter o corpo em conjunto, completo, e permitir a circulação do sangue e a força vital de cada membro a cada membro. E isso vem através de tubos. É uma tubulação interior que o homem tem, que permite esse fluxo de vitalidade. Depois da formação do corpo físico, Hashem assoprou nele a alma, a vida da pessoa, que inclui 248 membros espirituais e 365 veias espirituais que vestem correspondentemente os 248 membros e 365 veias do corpo. Desse modo, os membros da alma realizam o seu trabalho através de ferramentas, que são os membros do corpo, como um martelo na mão de um artesão. Isso é importante entender. Uma vez que toda a vestimenta do corpo veio, existe, para benefício da alma poder estar aqui, no mundo físico, segue que o corpo é uma ferramenta para a alma. É isso que ele quer dizer. A prova disso é que os membros do corpo podem realizar tarefas somente enquanto a alma está nele, está no corpo. Normalmente, pelo que eu saiba, quando alguém não tem mais a alma dentro do corpo, o corpo cessa todas as suas funções. Não existe mais operação alguma. Ele deixou de ser uma ferramenta útil para aquela alma. Assim, os olhos veem, os ouvidos escutam, etc. Mas quando a alma deixa o corpo, quando, por exemplo, durante o sono, só para explicar, quando a pessoa dorme, a sua alma principal se desconecta do corpo por completo. Só o que fica aqui embaixo é a energia vital espiritual mais baixa, chamada Nefesh. Isso tudo é também bastante explicado no meu livro Cuidado, Sua Alma Pode Estar em Perigo, que mantém o corpo vivo. E é por isso que a pessoa perde sua consciência durante o sono. E também explica porque a maioria dos sonhos são sem sentido, devido justamente à ausência das faculdades intelectuais. Existem discussões sobre esse assunto, que algum aspecto da alma inferior, a Nefesh, é coligado à força, ou chamaríamos de poder mental da imaginação. Então, essa força, ou poder mental da imaginação, é a ferramenta pela qual nós sonhamos. Então, a maioria dos sonhos não tem sentido e não tem valor. A grande maioria deles. E principalmente hoje em dia, por razões de baixeza espiritual das pessoas e impureza. Então, nesse momento, quando a pessoa está dormindo, os seus olhos não mais enxergam. Isso é evidente, todo mundo sabe disso. Enfim, todos os seus sentidos dos 248 membros se tornam anulados. É fato isso. A pessoa, ela inclusive não está mais de modo apropriado consciente do sentido de toque, etc., nos seus membros quando ela está dormindo. Aí você fala, não, mas se eu mexer uma pessoa, ela acorda, ela é capaz de responder sim, se ela for despertada e, portanto, forçar um retorno dessa consciência barra alma que se descolou do corpo durante o sono. De maneira semelhante, as 365 veias espirituais da alma vestem as 365 veias físicas do corpo, que circulam a comida do corpo, a saber, o sangue, junto com a comida, entre aspas, interior, espiritual, para sustentar, então, os 248 membros espirituais da alma. Ou seja, o sangue físico carrega ambos a comida física para o corpo e espiritual para a alma. Agora, depois que a pessoa falece, não existe mais força vital para o corpo. E as veias do corpo se desmantam. Elas degeneram e desaparecem. Assim como os 248 membros, de tal maneira como que eles nunca tivessem existido. Portanto, o homem ele mesmo é somente a alma intelectual que entra e se veste no corpo, a qual é considerado, portanto, como uma vestimenta para a alma nesse mundo. É interessante a ideia de colocar nesse mundo, porque em cada estágio da criação, em cada olamoto, em cada mundo espiritual, e nós já tratamos desses assuntos no passado, existem diferentes leis espirituais. Ao contrário do que as pessoas pensam, elas acham que as leis naturais operantes só são aquelas que são reconhecíveis na natureza, no nosso grau de percepção no universo físico. Entretanto, e hoje em dia, milhares de anos depois, até a ciência concorda com isso, como se precisasse. Não precisa, mas ela concorda. Aí as pessoas ficam um pouco mais abertas a esses assuntos. Que em outros universos, como eles chamam, etc., que hoje existe uma referência ao que é chamado multiuniverso, omniverso, etc. Existem termos novos da ciência para explicar a ideia de que aqui, por mais vasto e extraordinário que seja, vivemos apenas em um universo, mas existem universos paralelos, etc. O ponto é que, de acordo com características desconhecidas para a maioria, não para os cabalistas de verdade, de acordo com características, portanto, distintas desses universos, também são as leis regentes neles. Então, quando o Rav Chaim Vital está explicando que quando a pessoa falece, ela recebe, assume, se veste, tanto faz o verbo, um novo corpo chamado Halukah Derabanan, o manto rabínico, como é trazido na tradição cabalística, na Torá, ele está nos dizendo que numa realidade que transcende a material, continua a alma se vestindo com um tipo de vestimenta apropriado às leis vigentes naquele grau e nível do mundo, do universo que ela se encontra. Ela não mais precisa de uma vestimenta física, frágil, finita. Nesse próximo estágio, a alma, a gente poderia dizer o primeiro estágio após a sua residência no mundo físico, a alma se veste com um corpo, por falta de uma palavra melhor, a gente poderia dizer um corpo energético, uma espécie de energia, mas que, igualmente ao corpo físico, é uma representação das características da alma, como foi dito, que por sua vez tem uma constituição em algum grau e nível metafórico, que agora nós não vamos entrar, de 365 veias espirituais e 248 órgãos ou membros espirituais. Obviamente isso é só uma linguagem alegórica, mas fundamental, porque ela é verdadeira, apenas nós somos forçados a trazer esses assuntos num grau mais baixo, para que as pessoas possam encontrar referência e compreensão. Bem, e saiba que depois do pecado de Adam Harishon, o primeiro homem, que foi o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua alma e corpo também, junto com os Olamot, os mundos espirituais, se tornaram misturados, cada um com o bem e com o mal, sabendo que antes desse pecado não existia essa mistura. Eu preciso explicar isso. Antes do pecado de Adão, que também é uma metáfora espiritual muito profunda e intensa, o mal existia à parte da realidade, vamos chamar assim, santa. Não existia mistura. O que Adão fez foi misturar as realidades. A gente vê isso na prática, mesmo no nível psicológico, que o homem tem elementos positivos e elementos negativos. Então existe uma mistura. Os mundos espirituais também. Com exceção de Atzilut, que é o mais elevado, os outros todos também contêm diferentes medidas do mal misturado no bem. Isso tudo foi causado com esse evento cósmico que ocorreu no Gan Eden, no Jardim do Éden. Muito bem. Esse veículo de mistura, esse mal, tem nome. Ele é chamado Zuhamat Hanahash, que seria traduzido como a impureza da cobra ou do serpente. Essa impureza que os Midrashim trazem, que o serpente, que era inteligente, cobiçava Rava, na verdade, queria ela para ele, etc., teve relações com Rava e injetou nela essa impureza, assim que houve o contato físico com essa impureza. Então existe um elemento espiritual dessa história, existe um elemento físico dessa história. E através dessa impureza, que agora todos os descendentes do casal original receberam, o mal, a impureza que foi neles injetado, seja no nível espiritual e no seu reflexo físico, no caso da Rava, ela sendo a primeira mulher, etc., é que causaram as doenças, as aflições, a morte para o corpo e para a alma. É isso que traz a degeneração física. Nós somos herdeiros desse estágio inicial da criação, porque através da impureza houve uma contaminação espiritual que fez com que todos nós nos tornássemos finitos. Algo que é completamente santo é eterno. Só o que é inferior desse grau é que se torna passivo de corrupção. A corrupção é produto desse, entre aspas, veneno espiritual, dessa zehuma, dessa impureza tão forte. E é isso que está escrito, que no dia que você comer dela, você certamente morrerá, que está no Gênesis 2,17. De fato, a palavra em hebraico para morte é repetida duas vezes. E o Rav Haim Vital nos explica que isso é uma referência, olhando sobre o lado místico do passuco, do verso da Torá, para a morte tanto do corpo quanto da alma. Nós vamos esclarecer esses assuntos, e qual é o assunto do bem e do mal, que se misturou, etc. Ele diz aqui, para examinar o que está escrito na parte 3, ele dá alguns portais, etc., onde existem explicações, e se Deus quiser, nós vamos chegar em algum momento nesses portais. Continuando. Ele repete dizendo, veja, quando ele pecou com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele causou mistura nos mundos. Portanto, não existe nada que não contenha essa mistura do bem e do mal. Portanto, o corpo do homem, que é formado das, o que ele chama, quatro fundações inferiores, ele vai explicar isso depois também, são quatro elementos básicos. Também contém o bem e o mal. E o corpo do homem é formado pelo bem das quatro fundações, que é a terra, a água, o ar e o fogo. Ele chama o ar de vento, mas é ar igual. Que são, na verdade, representações dos quatro estados energéticos da matéria. A gente para pensar. Os estados sólido, líquido, gasoso e a energia pura, que também a gente poderia chamar de plasma. Então, existe uma referência entre a formação do corpo, com essas fundações, como ele chama, os quatro elementos básicos, e os estados da matéria, como existem na nossa realidade. Agora, do mal neles, quer dizer, o aspecto físico desses quatro elementos, é que se formou o corpo e as quatro marot. Marot significa amargura, substâncias como a bilis, que são o que ele chama branco, preto, vermelho e verde. Aqui ele está trazendo como cores, mas a ideia é de que existem amarguras que são ligadas ao aspecto negativo da matéria. Muitos desses assuntos, eles não são assuntos a serem compreendidos racionalmente. Seria um grande erro. Isso precisa ser escutado e intuído. E em qualquer uma dessas marotas, dessas amarguras, o mal que está nela se fortifica e ganha força sobre o bem, aí nós temos doença e aflições que vêm como fraquezas, doenças mesmo, através da degeneração do sistema imunológico, câncer, Deus nos livre, etc. Quer dizer, é o mal, o aspecto do mal, mal com M maiúsculo, dentro desses elementos que constituem a matéria, que causa essa degeneração e a doença. E se esse mal não é retificado, ele mata o homem. O homem morre por causa da fortificação do mal nele. Por isso que tantas doenças, não todas absolutamente, mas do seu ponto de vista médico, tantas doenças têm causa espiritual. Elas são apenas o estágio já revelado do mal que se consolidou. Ou seja, quando a pessoa descobre a doença, não é o início, mas o fim da revelação. O início se dá no aspecto espiritual. E quando finalmente se configura algo físico, é porque já houve, vamos chamar assim, uma degeneração suficiente até mesmo a ponto de se manifestar na realidade física. Uma visão diferente sobre as doenças. Com isso eu vou encerrar, e se Deus quiser, na nossa próxima aula, eu vou continuar e buscar completar esse primeiro shaar, primeiro portal desse livro fascinante, o Shaarei Kedusha. Que no mérito desse estudo tão profundo, tão santo, que todos nós possamos nos tornar sócios de Hashem, no apressar da vinda do único e verdadeiro Mashiach, que seja muito em breve, em nossos dias. Amém.